especificamente quanto aos supostos casos idênticos citados pela defesa relativos aos exercícios 2001 e 2009, vale o registro de que, nesses anos, nem sequer houve descumprimento de médico resultado primário, ao contrário que ocorre a partir de 14, tal como ilustrado no gráfico adiante, e a seguir o gráfico do resultado dos anos a partir de 2001. Quanto ao fato de que, em tais anos, houve também alteração de meta do resultado primário, a defesa alega que, em 2001, essa modificação teria ocorrido até mesmo medida provisória. Relativamente ao uso de medida provisória, tal instituto foi adotado em 2001, porque naquela ocasião seu uso não era vedado pela Constituição de 88. A proibição de uso de medida provisória sob matéria relativa às leis orçamentárias só passou a vigir a partir de setembro de 2001, por força da emenda constitucional 32. De lá para cá, a única exceção para o uso de medida provisória em matéria orçamentária, tem outro que prescreve o artigo 62, diz respeito à abertura de créditos extraordinários emitidos para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como guerra, comoção interna ou calamidade pública. À luz desse histórico de reforma do texto constitucional, chegamos à inafastável conclusão de que, em 2015, ao operacionalizar a gestão fiscal com base em proposta de meta constante do projeto de lei enviado ao Congresso Nacional, dando-lhe plena eficácia administrativa, a Presidente da República agiu como se o referido projeto tivesse efeito de medida provisória. Quanto a 2009, a defesa alega que o TCU teria firmado o entendimento quanto à apreciação das contas presidenciais daquele ano, de que seria possível utilizar meta proposta constante de projeto de lei enviada ao Poder Legislativo para efeito de condição de política fiscal. Ocorre que, para chegar a essa conclusão, a defesa se apoiou em um mero trecho narrativo dos fatos fiscais de 2009. E esse ponto é importante, contido no relatório que acompanhou a apreciação das contas presidenciais daquele exercício. Não houve, repito, não houve decisão do tribunal quanto ao aspecto específico que apontava. Vejamos nesse particular o que diz o próprio TCU quanto à apreciação das contas presidenciais de 14. É fundamental enfatizar que a abertura de créditos suplementares em situação de necessidade de contingenciamento, tendo em vista a pendência de apreciação de projetos de lei reduzindo a meta do resultado primário, situação em desacordo com o artigo 9º da LRF e ocorrida em 2009, consoante declarado pela AGU, não foi objeto de análise relatória das contas do governo daquele exercício. Sagrifado e negrito. Portanto, não há que se falar em alteração de entendimento do TCU acerca da ilegalidade da ausência de contingenciamento e, concomitantemente, abertura de crédito suplementar com base em alteração de meta fiscal constante de lei, já que anteriormente não houve deliberação do tribunal nessa matéria. É o próprio tribunal, peço atenção dos senhores, que reitera essa posição. Não há lógica de empreender que a ausência de ressalvo e ou recomendação específica a respeito desse tema nas contas do governo de 2009 significa que o TCU aprovou tacitamente todos os atos, procedimentos, metodologias e entendimentos adotados pelo Poder Executivo Federal naquele exercício ou qualquer outro, sobretudo se refere àqueles que expressamente afrontam a legislação. A defesa volta a falar, a tratar do suposto precedente em 2009 em tópico próprio das alegações finais da jurisprudência do TCU quanto à edição de decretos. Ao reproduzir excertos do laudo de seus assistentes técnicos, a denunciada retoma o fato narrado em nosso parecer de admissibilidade, de que no âmbito do TCU havia manifestação técnica sobre a utilização de meta fiscal pendente de aprovação pelo Congresso Nacional. Essa manifestação, contudo, na realidade, depõe contra a própria defesa. Já tratamos o assunto no parecer da admissibilidade. Havíamos registrado naquela ocasião que o que houve de manifestação no âmbito do TCU em 2009... que mais próximo está do objeto desse processo, foi o entendimento firmado quando o exame da avaliação bimestral de receitas e despesas primárias realizado pelo Poder Executivo como subsídio à edição de decreto de contingenciamento, decreto de contingenciamento. À época, a unidade técnica do tribunal entendeu que tal avaliação não poderia se pautar em meta de resultado primário, ainda não aprovada pelo Congresso Nacional. Em razão disso, a unidade técnica havia proposto ao tribunal determinar à SOF que, quando a realização da última avaliação bimestral de 2009, prevista para o final de novembro, fosse utilizada como parâmetro a meta de resultado primário então vigente, tendo em vista que o projeto de lei que propunha essa alteração ainda não tinha sido aprovado. Essa recomendação, no entanto, não constou da decisão do tribunal por perda de objeto, já que o projeto de alteração da meta for aprovado antes da sessão final de julgamento. De todo modo, há de ressaltar que não estava em exame, na ocasião, decretos de suplementação, e sim decreto de contingenciamento. Vejam bem, de maneira muito atenta, essa distinção. Cabe esclarecer ainda que a Corte de Contas não tivesse manifestado sobre a matéria em 2015 e, se nada, alteraria a ilegalidade dos decretos. Não se pode esperar que o TCU deva se pronunciar sobre a interpretação de todas as leis para que só então possam ser caracterizadas ilegalidades. Segue a defesa nas alíneas H e I. H. As exposições de motivos, parecer juiz 2001, corroboram a interpretação da era vigente desde a LRF. E, para contestar a interpretação vigente, são formuladas novas teses teóricas sem qualquer respaldo na legislação. A interpretação que se refere à defesa, já refutada nesse relatório, consiste no entendimento de que os aumentos de dotação orçamentária, por si só, não são capazes de afetar a obtenção do resultado fiscal, tendo em vista que o controle de sua execução é limitado pelo contingenciamento. E seria suficiente, segundo a defesa, para garantir que os créditos suplementares desse processo não afetariam a obtenção da meta do resultado primário, tal como consignado em exposições de motivos daqueles editados desde 2001. Além da interpretação se mostrar improcedente, nota-se uma fragilidade estrutural do argumento em análise, na medida em que os efeitos das exposições de motivos, especialistas jurídicos que acompanham a aprovação dos decretos do ano 2001, só se aplicam a esse exercício. Por si só, não fazem precedente vinculativo. Tanto é que a prova defesa nos informa que toda estrutura legal para execução orçamentária foi sendo adaptada para garantir a compatibilidade da abertura de créditos com a meta, apontando em acréscimo que com a aprovação do LDO de 14 teria surgido uma inovação, mantida na LDO de 15 no tocante às regras para execução de créditos suplementares. Nesse sentido, chega a afirmar textualmente que em 14 houve uma alteração do arcabouço legal, de modo que, no dizer da defesa, a estrutura legal de execução orçamentária foi modificada para garantir que, independentemente da fonte utilizada para abertura de crédito, eles sempre estariam sujeitos à limitação do decreto de contingenciamento. De todo modo, ainda que se aceitasse a interpretação adotada pela denunciada, tida como idêntica à que vinha sendo adotada desde o advento da LRF, as condutas de 14 reiteradas em 15 em nada se assemelhariam às condutas pretéritas, tendo em vista o fato já registrado nos próprios antecedentes que nesses anos houve uma clara ruptura no tocante ao cumprimento das metas fiscais. Enquanto até 13 operava-se no azul, em 14 e 15 operava-se em ululante vermelho, em face das metas fiscais vigentes. Em resumo, à luz de uma mesma interpretação, teríamos comportamentos completamente distintos. Também não merece acolhida a alegação da defesa, que teriam surgido em 15 novas teses teóricas sem qualquer respaldo na legislação. O que já foi demonstrado nesse relatório foi a inadequação da tese adotada pela defesa, que em última instância esvaziaria o sentido lógico do artigo 4º, caput da LOA de 15, e esvaziaria a participação do Congresso Nacional quanto ao estabelecimento das metas de resultado fiscal. J. Vale notar que 70% dos montantes questionados nos decretos foi para o Ministério da Educação, em respeito a uma determinação do TCU que determinou, em 2008, maior agilidade na abertura de crédito para as IFES, especialmente com excesso de arrecadação e superávit financeiro dos anos anteriores, receitas próprias vinculadas. Este argumento diz respeito ao decreto de 27 de julho, que suplementou dotações em favor do Ministério da Educação, da Previdência, do Trabalho, do Emprego e da Cultura no valor de 1,7 bilhão. No ano do Ministério da Educação, esse crédito suplementar destinou 381 milhões em benefícios das IFES. Isso corresponde a 22,2% das suplementações realizadas pelo decreto 27/7, de 1,7 bilhões, e 0,7% das suplementações totais promovidas pelos 4 decretos constantes dessa denúncia, que perfazem o total de 57 bilhões. Cabe aqui um breve parênteses para tratar do argumento da defesa, constante suas alegações finais, de que o peso dos decretos objetos de denúncia deve ser considerado nulo, tendo em vista que, à luz da despesa total autorizada pela Lei Orçamentária Anual de 15, o valor das suplementações questionadas seria proporcionalmente ínfimo. Traz-se por si a discussão alheia a esse processo. Não está em análise o valor dos créditos suplementares em comparação ao todo do orçamento. O que se discute é a legalidade da abertura desses créditos suplementares. Quanto à determinação do TCU, temos com o acordo número 2731, não afasta a ilegalidade dos decretos de suplementação em face do artigo 4º, caput da lei da LOA de 15. Isso porque o item 931 do revido acórdão, ao ter determinado em 8 aos Ministérios da Educação e Planejamento, Orçamento e Gestão que definissem rotinas sistemáticas que possibilitassem maior agilidade na edição dos decretos de suplementação orçamentárias em benefício das IFES, teve por objetivo conferir maior eficiência e celeridade aos trâmites legais que antecederam a edição dos decretos de suplementação. E aqui, então, eu concluo essa parte dizendo que não tratou o acordo de compatibilidade em tese dos decretos de suplementação com metas fiscais, muito menos a ponto de afetar a análise dessa compatibilidade em relação ao caso concreto de 2015. K. Não houve lesão ao bem jurídico tutelado, uma vez que a execução das ações orçamentárias suplementadas por esse crédito foi inferior ao limite aprovado na LOA pelo Congresso. presente argumento não se relaciona com a razão de ser da presente denúncia. Haja visto que o presidente da República não é acusado de executar ações orçamentárias, objeto de suplementação em montantes superiores às suas ações orçamentárias. É acusado, na realidade, por ter aberto créditos suplementares por decreto presidencial com infração ao artigo 4º, caput da LOA de 2015. Quanto a isso, oportuno restar a seguinte conclusão do laudo pericial, que é o item 37, que a laudo pericial conclui. Alinhamos à junta pericial no entendimento que não há necessidade de caracterizar a execução orçamentária financeira para comprovar o impacto fiscal negativo. Está mencionado aí. Seguindo. Ainda assim, cabe o registro de uma importante inconsistência no argumento da defesa. Ao tratar de execução de créditos questionados, a defesa apresenta a tabela desdobrada por órgão. Informa que o nível de empenho total das ações orçamentárias que foram objeto dos créditos suplementados foi de 48 bilhões e que o pagamento teria sido de 41 bilhões, valores esses inferiores à dotação inicial dessas programações do valor de 52 bilhões. Ocorre que a prova documental trazida a esse processo pela Secretaria de Orçamento Federal demonstra que as programações que se beneficiaram das suplementações aportadas pelos decretos em exame tiveram valores de empenho e pagamento superiores ao que constava de suas dotações iniciais aprovadas na LOA. Nesses termos, contradiz o presente argumento apresentado pela defesa, conforme se depreende da leitura da tabela disponibilizada pela SOF. Isoladamente, note que somente o decreto 3 apresentou o valor de empenho inferior ao dotação inicial, e que os decretos 1 e 4 tiveram pagamentos superiores às dotações iniciais apresentadas. Portanto, não procede igualmente o argumento colocado em relação à defesa. De acordo com a tabela, e segue a tabela, à exceção do decreto de 21 de agosto, no valor de 600 milhões, todos os demais apresentaram empenho em valor superior à dotação inicial das programações objeto de suplementação. No caso do decreto de 28 de julho, no valor de 1,7 bilhão, e de 21 de agosto, no valor de 55 bilhões, tanto empenho como liquidação e pagamento também superaram as dotações iniciais indicadas. De qualquer modo, deve ser reiterado que a análise da legalidade dos decretos de suplementação independe do nível de execução das dotações por ele reforçados. Caberia registrar apenas que as suplementações foram promovidas de forma ilegal e, considerando que houve execução orçamentária e financeira, então a parcela executada poderia ser questionada à luz do artigo 11, item 1 da Lei de 1079 de 50, a qual estatui que é crime de responsabilidade ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. Tal aspecto, porém, não constitui objeto desse processo. L. Não há, pois, que se falar em ação dolosa da Presidente da República por tratar de atos jurídicos a partir de solicitações, pareceres e manifestações jurídicas expressas em atos administrativos expedidos por servidores de órgãos técnicos e que se encontram inteiramente ao abrigo da presunção de legitimidade que envolve todos os atos administrativos em geral. Ao discorrer sobre a ausência de dolo na elaboração dos decretos, a defesa alega que uma complexa cadeia de atos administrativos impediria a má-fé da Presidente. Quanto a isso, há de se tratar uma distinção fundamental no que concerne a suposta complexidade presente na sucessão de atos que resulta na edição de decreto de suplementação. De um lado, há os demandantes dos créditos, de outros responsáveis pela avaliação desses pleitos. Do lado dos demandantes, encontram os diversos órgãos que integram os orçamentos da União. De outro, como ator de coordenação, encontra-se a SOF, a qual compete avaliar, entre outros quesitos, em que medida o atendimento dessas demandas se conforma com a obtenção da meta de resultado primário definida na LDO. Oportuno trazer a seguinte resposta, colhida como prova testemunhal obtida mediante indagação interessada por esse relator ao senhor Luiz Cláudio Costa, ex-secretário-executivo do Ministério da Educação. Ele responde à minha indagação sobre a avaliação do impacto da meta e ele diz que objetivamente não cabe ao MEC. No que compete ao órgão, temos de analisar tecnicamente os pedidos. O Ministério da Educação tem 150 unidades orçamentárias. E só a partir do momento que os pleitos de suplementação chegam à SOF, portanto, que passa a haver a responsabilidade pela análise de impacto fiscal dos decretos. Por memorando secretário da SOF, o processo tramita para o Ministério do Planejamento, do Orçamento e Gestão, onde o projeto de decreto de suplementação recebe parecer com a sua jurídica, junto ao Ministério do Planejamento. Depois disso, ela dá passo para uma disposição de motivos, submete o projeto de decreto ao Presidente da República. Compete essa limitada rede de atores, portanto, a responsabilidade pela avaliação da compatibilidade do projeto de decreto de abertura de crédito suplementar com obtenção de meta de resultado primário definido na LDO. Vale apontar que a avaliação desse quesito fiscal é expressamente abordada nas exposições de motivo de autoria do Ministro do Planejamento, que encaminha os projetos de decreto ao Presidente da República. Citamos, por exemplo, a ME número 00099, de 9 de julho de 15, assinado pelo então ministro Nelson Barbosa, que submeteu ao Presidente da República o projeto de decreto destinado a efetivar a abertura de crédito suplementar ao final constante dessa denúncia, referenciado como decreto de 27 de julho, no valor de 1,7 bilhão. Assim constou das exposições de motivos. Esclareça a propósito que dispõe o caput 4 da Lei 13.115 que as alterações decorrentes da abertura de decreto não afetam a obtenção de resultado primário fixado para o exercício. A exposição de motivos, em destaque, é datada de 9 de julho de 2015 e informa o Presidente da República que as alterações decorrentes da abertura de crédito proposto não afetariam a obtenção da meta do resultado primário fixado para o exercício. Peço atenção dobrada das senhoras e para os senhores que estamos trazendo aqui um fato que me parece muito relevante. E qual seria a meta fixada para 2015, em 9 de julho de 2015? Nessa data, não há dúvida, a meta de resultado primário era superável de 55 bilhões, tal como estipulado pela LDO do exercício. Conforme prova documental acostada aos autos, tendo sido assinada a exposição de motivos em análise em 9 de julho de 2015, o processo foi tramitado para a Presidente da República em 10 de julho, por meio do Sistema de Geração Tramitando Documentos Oficiais, SIDOF, juntamente com a notificação por e-mail do mesmo dia. Por fim, o decreto foi assinado em 27 de julho, pelo à época ministro Benjamin Nelson Barbosa e pela Presidente da República, e segue a cópia da assinatura. E aqui eu peço atenção das senhoras e senhores. Recapitularemos agora o que acontece de relevante no interstício compreendido entre 10 de julho e 27 de julho de 2015, momento em que minuto de decreto se encontrava na Presidência da República. Sobretudo, desse ponto em diante, devemos observar, não há mais que se falar em extenso, complexa cadeia de atos. O projeto de decreto estava com a Presidente da República, acompanhada da informação de que o crédito proposto não afetaria a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, meta vigente à época de 55 bilhões. Ocorre que, como visto nesse processo, em 22 de julho, ou seja, 5 dias antes da assinatura do decreto de 27 de julho, a própria Presidente da República havia encaminhado ao Congresso Nacional, por meio da mensagem 269, o projeto de lei número 5, com vista à redução da meta de superávit primário de 55 bilhões para 5 bilhões. A partir de 22 de julho, portanto, a denunciada já tinha plena consciência de que a meta de resultado primário fixada para o exercício, definida na LDO como superávit de 55 bilhões, não mais seria cumprida. Desse modo, não mais procedia a conclusão de que o projeto de decreto de crédito suplementar seria compatível com a obtenção da meta de resultado primário fixada para 2015. Ainda assim, 5 dias depois, ou seja, 27 de julho, o ministro do Planejamento e o presidente da República assinam juntos o referido decreto, ao final publicado em Diário Oficial do dia 28. Cabe registrar, nesse sentido, o entendimento consignado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em 5 de abril de 16, ao tratar da abertura de créditos suplementares no exame de médicos ao parecer mandado de segurança 34087. Evidenciada a incompatibilidade da abertura com a meta do resultado primário, a autoridade que tiver procedido a abertura dos créditos suplementares sujeita-se às sanções da lei de autoridade fiscal, sem prejuízo de sua responsabilidade política. Eu estou na página 103, mas eu... 105 na página desse documento. Nada. Agora vai entrar 105. A incompatibilidade decorre tanto do descumprimento puro e simples da meta, quanto do reconhecimento formal de necessidade de revisão da meta por parte do executor do orçamento. Até a meta fiscal ser revista em nova gestão orçamentária, a conduta prudente é não comprometer o desempenho com a abertura de novos créditos suplementares, porque em desacordo com a lei orçamentária. Por todo exposto, conclui-se que em sua esfera de competência, a mais alta mandatária do país, juntamente com o ministro Planejamento, infringiu de modo patente e deliberado o artigo 4º caput da LOA de 2015. Como viram, senhoras e senhores, pela cronologia dos fatos apresentados, de fato, o desrespeito é manifesto. M. A conduta de 2015 foi de extrema responsabilidade, tendo sido praticado o maior contingenciamento desde a LRF, que afastou qualquer possibilidade de impacto dos decretos sobre a meta fiscal. Nesse item, a defesa defende a tese de que o contingenciamento teria evitado que houvesse o desrespeito à lei orçamentária. E eu menciono que o congestionamento não afasta a possibilidade de impactos da questão metafiscal e já resta demonstrada a saciedade desse relatório. Vejamos agora o que podemos concluir em relação à magnitude do congestionamento realizado em 2015. A defesa alega, em benefício da política fiscal adotada em 15, que naquele ano foi realizado o maior congestionamento desde a edição da LRF. De fato, o congestionamento das despesas excepcionais até dezembro de 15 foi bastante significativo, da ordem de quase 80 bilhões, patamar não alcançado nos anos anteriores. Nada obstante, tal congestionamento da realidade é tão somente uma consequência inevitável da superestimativa da arrecadação de receitas realizada pelo próprio Poder Executivo a partir de bases descoladas da realidade fiscal do país. A mensagem presidencial que acompanhou a proposta orçamentária de 15, enviada ao Congresso em agosto de 14, apresentou estimativa de arrecadação de receitas líquidas primárias no montante de 1,2 trilhão. Ocorre que tal estimativa teve por base expectativa de crescimento do PIB para 2014-2015 extremamente otimistas. Esse otimismo é evidenciado pela comparação com as projeções feitas pelo mercado à época. E a partir de agora eu me poupo da leitura porque temos aqui os índices de projeções do executivo em relação ao mercado e quanto foram feitas as frustrações para perceber de fato que o contingenciamento acabou sendo muito grande porque o governo errou ao fazer a sua avaliação de receita. E aqui concluo na página 106, na minha, que deve ser a 108, então, desse documento. O esforço fiscal efetivo não se mede em função da correção de estimativa de receita ou despesa. Mais os 107, então. Último parágrafo da 107. O esforço fiscal, o meu está no 106. O esforço fiscal não se mede em função da correção de estimativa de receita ou despesa, mas dos resultados efetivamente alcançados. E aqui coloco os percentuais que houve a redução tanto da receita e agora, interessantemente, que houve aumento da despesa. Além disso, deve ser observado que, embora tenha havido, de fato, queda na receita em 2015, não houve esforço fiscal no tocante à contenção de despesas. Relativamente a 14, a despesa primária da União apresentou crescimento real de 2,1% em relação a 2015 e passou de 18,3% para 19,5% do PIB. Ainda que se considerasse o pagamento de passivos relacionados às pedaladas, em dezembro de 2015, a despesa primária da União teria aumentado sua participação para 18,6%. Em síntese, a magnitude do contingenciamento de 15 em nada se confunde com o esforço fiscal efetivo, muito menos o ponto de afastar as irregularidades constatadas no relatório.